programa Ponto de Vista.
Nosso programa Ponto de Vista é sempre muito legal, mas hoje está mais legal ainda. Nós estamos com nossos convidados aqui da comunidade japonesa aqui da nossa cidade de Dourados. E queremos lembrar que essa programação que você está escutando agora ou acompanhando pelo nosso Facebook, você também pode acompanhar amanhã na íntegra, se pegou pelo meio, a partir das 20h30, porque nós vamos reprisar esse programa. Então você é nosso convidado especial para acompanhar. Eu falei de comida japonesa e nós vamos falar com a Márcia, conhecida como Márcia Sushi, né? Márcia Sushi. Márcia, você me escuta?
Estou escutando, sim.
Você está bem?
Estou bem.
Márcia, nós falamos ainda pouquinho aqui sobre a questão da comida japonesa, que é algo que na nossa região, no Brasil inteiro, né? É algo muito apreciado e aqui também na nossa região. E você, eu já tive a oportunidade de várias vezes experimentar os pratos que você faz, né? Eu perguntei para o Dr. Nélio assim, disse, qual é o segredo? Eu estou perguntando para você, que já que você faz, qual é o segredo que faz com que essa comida japonesa seja tão hoje valorizada aqui na nossa região?
É que assim, eu procuro sempre assim preservar as tradições, um pouco da cultura japonesa, né? Eu fico sempre atento aos detalhes, o jeito que o arroz é feito, né? Às vezes não pode ser muita misturinha, muita coisa, muita novidade assim, né? Mas assim, os ingredientes básicos mesmo do tempero do arroz, né?
E assim, a população que procura você, no caso aqui, descendentes de japoneses, das várias gerações e também os douradenses também, né?
Muitos douradenses, um pouco de descendentes japoneses também, toda classe, todo tipo de pessoas aqui.
Uma coisa que a gente percebeu, Márcia, é que nos últimos anos, estão se multiplicando, né, os restaurantes com comidas japonesas e por pessoas que também não são descendentes de japoneses, né? Eu tenho um amigo aqui na minha rua mesmo, na rua da Catedral, aqui na Joaquim, que tem um restaurante grande e ele não é japonês, né? É brasileiro e tem comida e é um restaurante bem frequentado, né? Você percebe também esse crescimento mais recente, nos últimos 10 anos sobretudo, nos últimos 5 anos sobretudo, isso realmente se multiplicou aqui, né?
Foi. O brasileiro, o povo brasileiro tá, acho que eles estão procurando uma coisa mais assim, light, eu não sei, né? Porque o salmão, assim, é tudo, é comida mais assim, saudável, né?
Se eu posso interpretar alguma coisa, eu, por exemplo, à noite, se você me chamar para comer uma... Eu não gosto de comer à noite, né? Coisa leve só. Então, se eu tiver que comer algo a mais, eu vou num restaurante japonês, porque para mim é mais leve, realmente. Eu volto para casa mais tranquilo, né? A barriga não fica tão cheia, eu posso dormir melhor, né?
Sim.
Talvez tenha isso também, né? Se é que eu posso fazer essa interpretação.
Sim, isso mesmo.
Para fazer essa comida japonesa, né? O Brasil dispõe de todos esses ingredientes? Ou vocês têm que importar alguma coisa?
No Brasil já tem todos esses ingredientes.
Produzidos aqui, importados, como é que são?
Eu acho que os fornecedores já importam mesmo de outros países, né? Daí a gente já fica fácil para a gente adquirir, né?
E a comida japonesa, ela é uma comida acessível em termos de preço, assim como as outras comidas que se servem no país?
Eu acredito que sim. Acessível, sim.
Pode-se calcular então como um outro prato da própria culinária que se serve no país, né?
Em
termos de dinheiro.
Sim.
E quais são as perspectivas, Márcia? O que é que você acredita? Tende a se expandir essa cultura alimentar japonesa aqui entre nós?
Sim, com certeza. Tende a se expandir, né? Pelo menos aqui já está adorando, né? E não importa assim o lugar, todos os restaurantes, todos pode perceber, estão todos, né, da culinária japonesa, né?
Muito bem, Márcia, a gente agradece a sua participação. Quero parabenizar, eu já experimentei realmente seus pratos, são muito bons, viu? São muito bons. Uma hora dessa eu vou conhecer pessoalmente lá como é que você faz esses pratos.
Sim, tá bom, vou estar aguardando.
Tá, um abraço, hein?
Outro, obrigada.
Muito bem. Aqui a Beth Kojima, ela diz o seguinte, olha, padre, e todos os convidados. e diz para mim, viu, Paulo? Para mim e para você. Padre, organiza uma excursão junto com o Paulo para o Japão, que a gente vai também. Uma hora dessa. Nós estamos procurando uma santa no Japão para a gente visitar, né, Paulo? Porque a gente sempre... A gente tem que ter uma desculpa de ter um santo para a gente visitar, né, Paulo? Então vamos descobrir a padroeira do Japão para a gente fazer uma visita por lá também. Muito bem. Voltando aqui para... Já que a gente está indo para o último bloco, voltando aqui, doutor Nélio, durante o ano, o que é promovido na associação para que a população descendente, né, possa participar? E como os brasileiros, que não são descendentes como eu, como é que a gente pode participar? Tem alguns momentos que a gente pode interagir, que aí eu já vou contar uma novidade aqui para o pessoal que nós vamos fazer já na praça, né?
O ano passado, nós tivemos 127 atividades.
Opa!
Sociais, culturais, esportivas. Né?
Sim.
Então, praticamente todo fim de semana nós temos atividades. Porque dentro do Clube Nipo Brasileiro, dentro da associação, sabe? Então tem uma participação muito grande a nível cidade, a nível estado, né? E a nível fora do país também, sabe? Então, mas no calendário do Clube Nipônico ali, sabe? O senhor vai, eu posso até enviar um momento para o senhor aí, sabe?
Sim,
as claro. Atividades que tem, né?
Sim.
Esportivas, por exemplo, sabe? Temos o beisebol, que a dona Fabiana Arai Ito é que comanda lá o beisebol, sabe?
Sim.
A gente já está programado, deve entrar um pouco aqui, sabe?
Sim.
Né? Realmente ela pode dizer mais detalhes, sabe? Faz um trabalho, assim, interessantíssimo, sabe? A nível social, a nível da escola... Dos escolas Efantina ali, sabe? Então realmente ela vai entrar aqui e ela vai falar, sabe?
Certo.
Mas nós temos o tênis de campo, né? Nós temos o karaokê, o canto, né?
Sim.
A dança, o odori, sabe? Que também, agora semana passada, foi até Junqueirópolis apresentar na festa Junqueirópolis.
Sabe? Olha aí.
É. Nós temos atividades do gateball, né? Que fala-se que é de idoso, né? Que é de bater com taquinho, sabe? Mas na realidade não é, essa é todas as gerações. E temos, haja visto, como o senhor perguntou, no dia 28 e 29 de julho agora, nós teremos um evento internacional de gateball, da União dos Clubes Brasileiros de Gateball. Então, onde vai agregar países vizinhos, talvez até representante lá de Memuro, lá de Hokkaido, da onde que surgiu o gateball no período guerra.
Certo.
Né? Então nós vamos ter um evento muito grande, sabe? A gente está tendo um apoio muito grande aqui a nível da prefeitura, sabe? E realmente isso é muito interessante. Vai agregar aí 700, 800, até 1000 pessoas, provavelmente, sabe? E dentro das atividades culturais também, sabe? Nós temos o Hanashi Taikai, sabe? Que é um concurso de oratória, sabe? Onde as crianças... Até o ano vindouro aí, até se faria até um convite para o senhor, sabe?
Sim.
Realmente, onde as crianças, elas fazem aquele, durante 50 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 7 minutos, sabe? Estudam um texto, sabe?
Sim.
E fazem aquela oratória em japonês, sabe? É uma maravilha, sabe? É impressionante, sabe? Então, o senhor vê que seria até, eu digo assim, a nível... da língua portuguesa, pudesse ter esse tipo no currículo, certo?
Sim.
Esse concurso de oratória, No nosso, nessa época de criança tinha, né, senhor Antônio? Esse concurso de oratória, né? Recitar uma poesia, fazer uma declamação, Então, dessas atividades aí, nós temos um circuito também do karaokê, onde a dona Rosalina Furucho, que é a nossa diretora, presidente do departamento de karaokê, também faz, junto da Associação Sul-Mato-Grossense, o circuito de seria um relacionamento, uma interação entre as regionais, que são 13, para levar a cultura e naquele grupo que lá reside, certo? Organizar um dia de canto o dia inteiro, assim, sem competição, assim, realmente de uma forma assim muito receptiva, onde tem a culinária japonesa, tem comida boa, junta muita gente, então
exato.
Realmente nesse dia também tem essa atividade, tem o soroban, que é aquele ensino daquela, sabe, o senhor já...
Sim.
Então, o seu Fujita também, que é um grande incentivador do karaokê junto com a dona Rosalina, ele dá aula de soroban na escola da língua japonesa. Até eu faço um convite para o senhor aí, para toda a equipe, que vá até a escola da língua japonesa lá, que lá, em palavras aqui, fica muito eu não vou conseguir
transmitir a riqueza. Né? Uhum. Bom, nós falávamos aqui ainda há pouco, Dona Elia, que
Então, também no fim do ano nós temos o Japão Fest, né?
Isso.
Que na realidade esse ano será a 17ª edição, sabe?
Uhum.
Então, realmente é um evento assim, muito grandioso, né? Que está já no calendário municipal, sabe?
Uhum.
É, esse evento aí, e que realmente traz uma assim, mostra a cultura,
certo,
né? Do que se faz, não só da origem, sabe? Mas também participa as diversas escolas de dança que tem, academias, sabe?
Uhum.
Então, um artista amador que vai lá também fazer uma apresentação, sabe?
Uhum.
Então, realmente é uma noite de são três noites festivas de culinária,
uhum,
tá? E cultura.
Cultura.
Tá? E de todas as nacionalidades, sabe?
Uhum.
É, antigamente tinha a Festa das Nações aqui, sabe?
Sim.
Que na realidade até poderia retornar, sabe?
Sim.
Mas nós fazemos ali uma Festa das Nações naquele recinto ali durante três dias. Onde circula aí seus 3 mil, 5 mil, 3 mil, 4 mil pessoas ali, sabe?
Eu já fui uma vez, já passei por lá.
A princípio, assim, teve uma primeira noite, né, no início, sabe? Realmente teve uns problemas que a gente não esperava um público tão grande, sabe?
Uhum.
Mas pouco a pouco, todos os anos, a gente tem trabalhado assim, no sentido de ampliar o espaço, sabe?
Uhum.
E organizar cada vez mais para que a gente receber o público douradense e sumatogrossense naquele recinto, sabe?
O ano passado, nós fizemos ali na praça alguns momentos assim um pouco relacionados também com a questão cultural. Fizemos um dia, uma noite com os paraguaios, né?
Sim.
E o nosso desejo era fazer um dia com a comunidade japonesa. Ali na catedral, fazer uma missa, né? Bonita. Aí, de repente, se tem um coral de crianças, podia elas cantar no final, ali mesmo dentro. E fazer um palco ali na praça, juntos. E quem sabe a gente conhecer um pouco mais, expandir um pouco, já que a praça é mesmo nossa ali, né? Então usar a praça também para que as pessoas conhecessem um pouco a cultura japonesa. Isso é possível fazer?
Olha, a gente, né, o senhor Antônio, eu agradecer.
Uhum.
A gente, é um compromisso nosso.
Uhum.
A gente poder estar sentindo,
uhum,
essa energia,
uhum,
tá, espiritual,
uhum,
tá, e a gente interar a nossa comunidade junto à igreja.
Uhum.
Realmente nós sabemos que existe várias ideologias, sabe?
Uhum.
Mas com certeza, sabe, esse convite já está feito. E a gente é conciliar uma data do Clube Nipônico,
isso,
sabe, e da Associação Sumatogrossense,
uhum,
para que a gente interne realmente não só a parte da igreja, da comunidade, sabe?
Sim.
Mas a gente entra ativamente, certo?
Pronto.
No sentido, assim, realmente de realizar um momento, assim, mais ou menos parecido que vai ter domingo, amanhã,
isso,
lá, que o senhor vai lá ver, certo?
Sim, eu vou ver amanhã, e de repente eu já vou deixar, vou ver na nossa agenda lá, algumas datas que eu deixo para vocês, pra gente pensar, talvez lá para setembro, outubro, né?
Ótimo.
E a gente fazer uma noite cultural ali na frente,
isso,
botar um palco, as pessoas vão na missa, pode inclusive ter alguma apresentação, e depois ali fora a gente faz uma coisa mais elaborada, culturalmente também, com comida japonesa, né? A gente pode ceder lá as nossas mesas, né? Para que a gente possa fazer uma coisa bonita ali também. Porque já que a praça, acho que torna mais pública, né, a festa também em relação a isso, né?
Como diz o ditado, né, Padre Crispim?
Uh-huh.
Se de gosto for do senhor e do público que está ouvindo-nos, né?
Uh-huh.
A festa de domingo amanhã, na receptividade do 110 anos, né, junto com o cônsul do Japão,
uh-huh,
e toda a comunidade aqui sumatogrossense,
uh-huh,
se de agrado for ao senhor, sabe? Então o senhor pode falar que está fechado o nosso compromisso.
Tá fechado. Agora só vamos montar a data agora, viu?
Isso.
Muito bem. É, vamos ouvir o senhor Ono um pouquinho. O que é que o senhor percebe hoje já na região de Dourados em relação à comunidade japonesa? É uma comunidade realmente que se firmou, uma comunidade que tem contribuído para o desenvolvimento aqui do Mato Grosso do Sul, como tem contribuído para todo o país. Como é que o senhor vê isso?
Pensei agora, imigração veio no era tempo, estava pobre, não tinha nada de só para alimento para a família, para criar, mas nosso trouxe da cultura, e igual o doutor Nélio aí, filho e tudo, formou para faculdade. E por causa de agora, Sociedade do Brasil, e ajudando para para formar Brasil para uma força da cultura. E cultura com trouxe cultura com costume,
isso.
E mais aplicação para aplicação é quem vem fazer serviço para respeita. Sim. E essa parte para nós é até tem orgulho.
Sim.
Para relembrar, para orgulho, né? Porque trouxe da cultura, não é empurra para o Brasil, é bom costume. Isso aí tem que enxertar, porque agora, como mural também, trouxe da mural japonês, tudo agora está melhor enxertar para o Brasil.
Sim.
Porque esse aí é nosso como orgulho mesmo.
Uhum. Seu Antônio, só uns minutinhos que nós estamos quase terminando aí. O senhor, como é que o senhor vê a cultura japonesa aqui em Dourados, né? A população realmente descendente de Dourados, integrada, contribuindo, né, para o desenvolvimento aqui da nossa região.
Então, eu acho que a importância da cultura japonesa, como o senhor Ono falou aí, né? Trazer ajudar na moral, formação moral das pessoas, né? Eu viajando no Japão e fui no Japão e na China. Aí perguntei lá para nosso guia, que ela conhecia bastante o Brasil também. Por que que aqui tem, ficamos lá 20 dias, nunca ouvi falar em crime, não ouvi falar em nada. Por que que essa coisa não acontece aqui? Ela não acontece pela formação moral e educacional. Aí depois nós fomos lá na China, fiz a mesma pergunta para o nosso guia. Ele falou assim, o problema aqui é... Aqui não tem roubo, não tem esses crimes por causa da pena capital. Interessante.
É lá pena de morte. Arranca a mão, que é diferente do Japão com a questão educacional mesmo. Então, né?
E aqui no Brasil, eu acho que uma boa formação, tudo começa pela educação. Todas essas coisas que estão acontecendo aí de malífico, né? Uma melhor formação acho que ajudaria bastante, né? Então a gente tem que colaborar, né? É os costumes, né? O senhor não falou assim da formação moral, essa é a parte principal, né? Formação moral, educacional, né?
Uhum.
Então a gente, à medida que pode, a gente tem trabalhar no movimento, eu participei, graças a Deus consegui participar do movimento, chama Movimento Cursilho, né?
Uhum.
E faz há 38 anos que eu trabalho nesse movimento, né? E o que a gente tem conseguido dar de formação, de ajudar na educação, formação pessoal, moral, né? Cívica, e são inúmeros, muitos casos que a gente tem colaborado. E assim, a igreja, né? Assim também é a nossa associação. Nossa associação é um espelho.
Uhum.
Que é um espelho para, né, o pessoal ver a união lá no Nipônico. Quando tem uma, eu fico até vergonhado porque a gente não tem colaborado muito por causa do movimento, não participar lá, mas Nipônico, quando chega lá para trabalhar lá, até as criancinhas varre o chão, levanta as cadeiras, né? É união. Chega lá, todo mundo trabalha, né? de mamana caducando, todo mundo trabalha, a gente de idade, né? É a cooperação. Então lá, quando fala, vai fazer o Japão Fest lá, quantas pessoas trabalham lá, né? São tudo pessoas colaboradores, para fazer um melhor, e cada um procura fazer o melhor, né? Procura fazer o melhor para mostrar que, né?
Uhum.
Aí sim, assim que nós devemos, né? Criar os nossos filhos, criar, né? A nossa educação.
Muito bem, eu preciso passar para o doutor. O senhor tem que buscar o cônsul, né? Eu esqueci. Então o senhor encerra o programa para a gente. Senão o cônsul chega, não vai estar o pessoal lá. Encerra o programa então para nós, doutor Nélio.
Senhor Padre Crispim,
uhum.
O Brasil é uma terra abençoada.
É verdade.
Onde que recebe todas as origens raciais do mundo inteiro. A oportunidade é dada para todos. Europeus, asiáticos, né? Do continente americano.
Uhum.
Então, a gente reza, torce e luta para que o que os imigrantes de todas as etnias que estão aqui radicados no Brasil, os princípios de todas as gerações aí, sejam transmitidos para os nossos governantes. Rogamos que, no próximo pleito, sabe? Realmente, quem manda dentro de casa é o pai, é o bom exemplo do pai. Então, nós temos a classe política como os pais de toda a nação.
Uhum.
Então, a gente, nesse momento aqui, ao seu Teodorico, lá, convidou para um café,
uhum.
A dona Márcia, que é charada minha esposa, sabe?
Uhum.
A gente agradece a todo o público, sabe? Que, oxalá, sabe, esses exemplos que estão tendo na classe política aí, seja realmente absorvido de tal forma que, como o Sr. Antônio Silvano disse, sabe? As gerações de etnias diferentes que estão radicadas no Brasil e que realmente estão dando certo, integrando uma comunidade brasileira forte e abrangente, tá certo? Num país onde não tem terremoto, não tem tsunami, tá certo? Mas, infelizmente, tem essas distorções financeiras aí que poderia estar resolvendo o problema social. No caso, o Hospital da Vida, o problema da saúde, da educação, que realmente a classe política que realmente transmita isso aí, que absorva esse princípio que sempre o senhor fala aqui nos programas do senhor. Olha, em nome do Clube Unido Brasileiro, a gente realmente se sente envaidecido e agradecido, e oxalá realmente a gente tenha mais encontros aí, sabe? E que faça desse convite da festa aí, Sr. Antônio.
Vamos
fazer uma coisa de arromba à altura do que o senhor pensa. Sim. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Nélio. Realmente vamos começar a pensar com carinho. Esse ano vai sair. Agora vai sair mesmo, né? Por enquanto estava só no coração. Agora está no coração e já está na pauta também. Agradecemos ao senhor, agradecemos ao senhor Sussumo, né? Que é o seu Antônio, nosso amigo. Agradecemos ao senhor Koski Ono, que esteve conosco aqui também. E a você que nos acompanhou. Os outros convidados, alguns tiveram dificuldade, tanto a Fabiane, né, como a Helene também tiveram problemas, avisaram que não podia vir ou participar conosco. Nós teremos outras oportunidades de falar com eles também. Deixamos aqui um abraço para você que nos acompanhou no programa Ponto de Vista. Até sábado, se Deus quiser.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.